Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
Muito bem, começando um episódio extraordinário do Vozes do Planeta. Até derrubei tudo que tinha nessa pauta essa semana, porque a gente vai contar uma história boa, a gente vai contar uma história importante que acaba de rolar nessa semana. E para contar essa história, eu convido aqui, pela primeira vez, acho que no Vozes do Planeta, o deputado Rodrigo Agostinho, que é o autor, né, que escreveu essa proposta desta PEC da segurança climática, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal por 26 votos a 10. Deputado, um prazer tê-lo aqui no Vozes do Planeta. Bem-vindo.
Prazer é todo meu. Eu sou um assíduo ouvinte do Vozes e fico muito feliz de estar participando, acompanho tudo que tem do Vozes e fico muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês.
Deputado, vamos começar por essa grande notícia. O que significa que a questão climática agora é reconhecida como um direito fundamental na Constituição brasileira? Isso é uma tremenda notícia, né? É dita até, inclusive, que é a lei mais importante do mundo.
Então vamos lá. A lei mais importante de um país é a Constituição desse país. A nossa Constituição foi promulgada em 5 de agosto de 1988. Em 88, a questão ambiental estava começando a ser levada a sério. O Brasil já sabia que ia sediar a Conferência da ONU em 92. Mas a questão climática não era um tema tão relevante naquele momento. O artigo do capítulo de meio ambiente da Constituição, o artigo 225, para mim ele é uma poesia, eu acho ele maravilhoso. Mas o tema climático não aparece ali, né? Aparece o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas não o tema do clima. E cada vez mais, o tema do clima é o tema mais importante da humanidade, é o tema mais importante desse planeta. Nós, quando eu era adolescente, tinha 200 partes por milhão de gás carbônico na atmosfera e hoje já estamos em 400 partes por milhão. Então, nós dobramos a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Isso faz com que o planeta absorva mais calor, né? Então, a radiação do Sol, quando entra aqui, ela muda o comprimento de onda e ela não sai. E o planeta vai esquentando. Então, as consequências serão terríveis. As consequências já são ruins e serão terríveis. E esse tema precisa ser levado a sério. O Brasil vem assumindo compromissos nas diferentes conferências do clima, mas não tem feito a implementação, né? Então, o Brasil, algumas coisas a gente tem até avançado, mas sem qualquer política pública, né? Então, está crescendo energia solar, está crescendo energia eólica, está crescendo carros elétricos, está crescendo agricultura de baixo carbono, mas o Brasil ainda é o quinto maior emissor de gás de efeito estufa, principalmente por conta da agricultura, do desmatamento. Então, a gente precisa fazer a nossa lição de casa. E a nossa lição de casa inclui muitas coisas. E cada país tem as suas tarefas. E aí a gente pensou, olha, nada é mais urgente que a questão climática. Vamos colocar na Constituição para que a gente consiga, daqui para frente, garantir como prioridade desse país a questão climática. E aí nós fomos atrás das assinaturas, discutimos amplamente com a sociedade civil o texto que seria colocado na Constituição.
Quando começaram essas discussões para a elaboração do texto dessa proposta de emenda?
Sim, a gente ouviu muito a sociedade civil, as entidades ambientalistas, os especialistas, e a gente chegou num consenso que o ideal era garantir a segurança climática como um direito fundamental. Então, a gente propôs na Constituição inserir o direito à segurança climática no artigo 5º, que é o artigo dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, colocar no 170, que é o da economia. Então, passa a ser também um princípio da ordem econômica, o respeito ao planeta, o respeito à questão climática. E no artigo do meio ambiente, não apenas o direito à segurança climática, mas garantir a prioridade para projetos de adaptação, para que a gente se adapte às mudanças climáticas, de mitigação, né, de melhoria da nossa capacidade de enfrentamento desse desafio. E, para nossa surpresa, foi muito trabalhoso. A gente teve que coletar as assinaturas no meio da pandemia.
Quando começou isso? Que ano?
Começou em 2020. E aí, a gente coletando as assinaturas, é muito difícil, porque você tem que coletar a assinatura dos demais deputados. Muito deputado negacionista, muita gente jogando contra, muita gente querendo saber as consequências disso, quanto é que ia custar isso, muita desconfiança. E a gente conseguiu as assinaturas, com o apoio da sociedade civil também. Rolou muito abaixo-assinado, muita pressão. Os jovens, pelo clima, foram de gabinete em gabinete aqui em Brasília, pedir para os deputados assinarem, para os senadores assinarem. E, para nossa surpresa, a gente conseguiu as assinaturas e começamos uma luta para que ela pudesse ser pautada na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, que é a comissão mais importante, é onde tudo começa do ponto de vista de mudança da Constituição. Conseguimos um bom relator. Toda lei tem que ter alguém para relatar, né? É quase que o guardião daquele projeto. E, para nossa surpresa, a gente conseguiu a Joênia Wapichana.
Maravilhosa.
Maravilhosa, que foi a primeira mulher indígena eleita nesse país, a única indígena nessa legislatura. E ela foi a relatora, fez um relatório lindo e nós votamos ontem. Então, a história é muito legal. História é muito legal. Conseguimos aprovar na comissão, agora a gente vai precisar votar no plenário. Mas eu acho que um passo muito grande já foi dado, né?
Então, essa votação aconteceu, você ouvinte que está acompanhando a gente, essa votação aconteceu no dia 18 de outubro de 2022 e foi uma votação surpreendente, hein, deputado? 26 votos a 10, surpreendeu?
O governo tentou tirar de pauta 4 vezes e a gente conseguiu derrotar o governo 4 vezes, primeiro para adiar a votação, segundo para tirar de pauta. O governo já tinha tirado de pauta uma vez, há um mês atrás, e a gente conseguiu garantir prioridade, conseguimos que um grupo de deputados fizesse plantão para conseguir votar, e o governo tentou adiar de todos os jeitos, mas eu acho que, aí é uma opinião pessoal minha, eu acho que as pessoas já estão entendendo a relevância do tema, né? O Brasil, por exemplo, o que é mais forte na nossa economia é a agricultura. Não terá agricultura com as mudanças climáticas. Muita gente vai passar fome. A gente está tendo períodos de seca. Nós tivemos, durante os últimos anos, secas que acabaram com a produção do Nordeste, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Então, assim, é muito grave o que a gente está falando. Imagina, 1 bilhão de pessoas no mundo dependem de produtos agrícolas brasileiros. Se num determinado ano a seca tiver 60 dias a mais, não tem produto agrícola. Não tem milho, não tem soja. Isso vai causar problemas sérios para o mundo. Nós temos a maior biodiversidade do planeta. A gente está vendo os incêndios florestais com uma velocidade enorme. No Cerrado, no Pantanal, na Mata Atlântica, na Amazônia, no Pampa, nos 6 biomas terrestres, nós estamos vendo isso. No mar, nós estamos... provavelmente já perdeu mais de 80% dos nossos corais com o aquecimento da água. Né? E isso não tem volta, não tem volta. Não adianta as pessoas achar que o mar já subiu 20 centímetros, só que na velocidade do aumento da temperatura, o aumento vai ser muito maior nos próximos anos. E aí a gente perde os manguezais, a gente perde a produção pesqueira do mundo. Né? Então, assim, tudo uma coisa leva a outra. As cidades brasileiras dependem de água de chuva da Amazônia. A gente acabando com os rios voadores da Amazônia, a gente acaba com a água das cidades brasileiras. Né? Então, assim, o cenário não é bonito. Né? Nós já temos refugiados climáticos, nós temos um problema sério que as pessoas que mais serão afetadas são as pessoas mais pobres, que não vão ter dinheiro para reconstruir suas casas, reconstruir seus lares, serão expulsas de determinadas regiões.
Então, tem também um recorte de gênero bastante importante, sim, contando que mais da metade da população brasileira é mulher. A gente tem também um problema muito grave com isso, né? De ter um recorte de gênero também na crise climática, né?
Os desastres climáticos vão afetar muita gente pobre. Mulheres, negros serão os mais afetados, né? E a gente fica bobeando. Ontem, uma deputada ligada ao governo chegou a dizer que ainda existe incerteza científica sobre as mudanças climáticas. falar em certeza científica no começo dos anos 90 fazia sentido, hoje não faz mais sentido. É brigar com o termômetro. Né? Então, assim, não faz sentido a gente continuar brigando com o termômetro. A gente sabe a causa, a gente sabe os efeitos, a gente sabe que os desastres acontecerão. A única incerteza que a gente tem é se vai ser hoje ou amanhã. Mas que esses desastres vão acontecer, eles vão. Então, assim, o Brasil vai ter que adaptar as cidades brasileiras, vai ter que adaptar os produtos agrícolas para um país mais quente, mais seco. Nós vamos ter que adaptar a nossa vida para as mudanças climáticas. E vamos ter que, obviamente, fazer a lição de casa e parar de emitir gases de efeito estufa.
Deputado, bom, a gente pode falar daqui a pouquinho também, né, sobre, estamos à véspera de mais uma COP, mais uma COP dentro de um governo que, enfim, trabalhou arduamente para não termos um futuro e não termos uma imagem muito boa, né, com relação a futuro mesmo, mas eu queria só da gente finalizar e para compreender a importância disso, né? Quando a gente fala, usa o termo segurança climática, você, o senhor bem explicou agora, né? Está presente em três artigos agora da Constituição, essa é a proposta, né? Que falta ser aprovada ainda em plenário. Mas ela vai servir, a partir do momento que ela seja, né, aprovada, ela serve como uma ferramenta para a sociedade, é isso?
Ela vai servir como uma norteadora de política pública. Colocar na Constituição vai garantir que todas as decisões judiciais daqui para frente, e a gente pode falar desde uma decisão simples de uma comunidade que pode ser afetada com mudança climática e precisa receber atenção do poder público, até uma grande decisão judicial da nossa Suprema Corte. Então, colocar na Constituição é fazer com que o tema comece a ser levado a sério, mesmo que seja pelo Judiciário, mesmo que seja um começo. O grande tema dessa conferência do clima, né, a ONU, quando aprovou no Brasil a Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, em 92, ela vem realizando reuniões anuais. Foram poucos anos que nós não tivemos reuniões, mas nós estamos já na 27ª Conferência das Partes, por isso que é COP, e essas conferências vão debatendo não só o diagnóstico, mas a solução. E de tempos em tempos são feitos novos acordos para que isso pare de pé. O último grande acordo foi o Acordo de Paris, o Brasil foi o terceiro país do mundo a ratificar o acordo, só que a gente não tem trabalhado a implementação. E essa conferência, o tema principal é implementação. Uhum. O que que a gente vai fazer? Como é que a gente vai trocar nossa frota? Como é que a gente vai fazer com que os navios e aviões passem a usar combustível limpo? Como é que a gente vai fazer com as emissões de metano? Como é que a gente vai fazer para acabar com o desmatamento? Como é que a gente vai fazer para que a nossa vida seja, de fato, sustentável? Né? Senão, a gente só vai ter o agravamento desse problema, esse planeta vai virar um grande deserto e a vida, de fato, vai correr perigo. Então, acho que o grande desafio agora é como é que a gente vai implementar. Um projeto muito importante no Brasil está parado aqui no Congresso, é o projeto do mercado de carbono, que vai regular como é que a gente vai fazer essa transição. E esse projeto do mercado de carbono, o governo tentou se apropriar dele, pegaram a relatoria, deram a relatoria para a deputada Carla Zambelli, que é próxima do governo. Mas até a deputada Carla Zambelli entendeu a importância e quer que seja votado esse projeto. Né? E o governo está fazendo de tudo para que ele não seja votado. Então, assim, nós vamos ser muito cobrados nessa conferência para que o Brasil faça alguma coisa. Não dá para a gente continuar tolerando os crimes ambientais. Não tem ninguém preso na Amazônia hoje por crime ambiental. E nós estamos devastando a maior floresta tropical do mundo.
A expectativa agora é... O senhor acha que esse ano ainda possa acontecer alguma coisa com relação a essa PEC da segurança climática?
A nossa luta agora vai ser para que o presidente coloque em votação no plenário. E a gente está muito animado com essa possibilidade. Né? Então,
existe
assim,
possibilidade
agora...
de pressão da sociedade para isso?
Sim, sim. Muitas entidades já começaram a se manifestar. E a gente espera que, com o apoio da sociedade civil, as pessoas entendam a necessidade de que isso seja colocado em plenário e seja votado. Eu vi, nesses últimos anos, a Constituição ser mudada em questão de minutos. Então, assim, se tiver boa vontade, a gente consegue priorizar isso, né? A emenda por si só na Constituição não gera nenhuma despesa, mas ela cria um norte, ela cria um indicativo de que a gente precisa olhar para esse tema com carinho. Senão a gente inviabiliza muita coisa importante nesse país, acaba com a nossa biodiversidade, acabamos com a nossa agricultura, não tem futuro se a gente olhar para as mudanças que nós teremos quando a gente passar de 1,5 graus de temperatura a mais. Não tem. Quando a gente fala em temperatura média no mundo de 1,5 graus, significa que para o Brasil, em algumas regiões, um aumento de até 8 graus. Uhum. Né? Então, as pessoas falam, 1,5 graus eu aguento. Só que as consequências são terríveis. Né? Não é 1,5 graus. Né? Em algumas regiões do país, do Brasil, vai ser passar de 8 graus. É dizer que, olha, naquela região não terá mais nenhum rio perene naquela região. Então, é algo realmente muito sério e a gente precisa começar a levar isso em consideração.
Muito bem, a gente vai acompanhar e todos os ouvintes e as ouvintes do Vozes do Planeta super engajados estão convidados para acompanhar. Isso também está pela frente parlamentar?
Sim, a Frente Parlamentar Ambientalista, que eu sou um dos membros, coordenei por muito tempo, ela está ajudando a priorizar esse tema aqui no Congresso. Nós somos em 6 deputados apenas, em 513 deputados, então, assim, é um esforço muito grande para que a gente possa votar matérias importantes. Uma das prioridades é a Lei do Mar, então essa é uma das grandes prioridades que a Frente vem trabalhando, onde a questão climática está presente nesse projeto também, né? O mar hoje é o grande depósito de carbono do mundo, né? E por conta disso a água está ficando cada vez mais ácida.
Aproveito para deixar um salve aí para a doutora Leandra Gonçalves, minha grande amiga. Sim. E de quem eu sou fã, que ajudou muito na construção dessa lei do mar. Aí, endossando mais uma vez a importância da participação da sociedade, né, deputado? Na construção de um país, na construção, né, de leis, a participação da sociedade é fundamental.
Não dá para fazer política pública se não for baseada em evidências. Então, assim, é essencial a presença da ciência no Congresso Nacional e é essencial a participação da sociedade como um todo, né? E inclui aí não apenas os pesquisadores. Vou dar um exemplo. Na Lei do Mar, a gente ouviu os pescadores, as comunidades ribeirinhas, as comunidades extrativistas, quilombolas. Ouvimos muita gente, porque nem sempre o que a ciência sabe leva em consideração o conhecimento tradicional e todos são importantes. E na questão das mudanças climáticas, todo esse conhecimento vai ser necessário. Então, a gente aqui tanto luta para aprovar coisas boas, quanto luta contra os retrocessos. Essa semana, ao mesmo tempo que a gente conseguiu votar a PEC do clima, a bancada ruralista queria acabar com a Lei da Mata Atlântica. A gente conseguiu tirar de pauta, mas eles lutam e eles são maiores do que nós, e estão lutando muito para acabar com a Lei da Mata Atlântica. Então, a gente precisa lutar muito para garantir tudo aquilo que para nós é relevante.
Muito bem, eu queria agradecer hoje. Esse foi um especial rápido, porque é importante a gente registrar dentro de tantos, né, absurdos, como a gente acabou de ouvir, que acontecem dentro da Câmara, de propostas, mas a proposta que foi tão bem costurada, que teve a participação dos jovens, né? Gostei muito de saber desse envolvimento, desse engajamento grande para que avançasse isso, e a surpreendente votação que tivemos. Então, nesta semana, estou falando no dia 19 de outubro, no dia 18 de outubro, então, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, aqui do Brasil, gente, a PEC da Segurança Climática. E hoje eu conversei com o deputado Rodrigo Agostinho, que fez essa proposta desse texto. Eu aproveito, então, para deixar aqui um muito obrigado por todo o trabalho feito no seu mandato, que foi realmente uma luta, né, dentro de enfim, tantos desafios, né, ser minoria com pautas tão fundamentais para todos nós, defendendo tudo isso. Eu queria agradecer muito, em meu nome, né, imagino de muitos ouvintes e as ouvintes do Vozes do Planeta, pelo trabalho feito na Câmara Federal. Deputado, obrigada.
Um abração, Paulinho.
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.